Olá! Hoje, quarta-feira, falando sobre um tema bem polêmico. Na semana passada falamos bastante sobre relacionamentos, sobre autorresponsabilidade, e quando eu fui estabelecer os temas e as orientações para a live de relacionamento, eu percebi que muitas pessoas tinham interesse em ouvir falar sobre o processo da traição. E aí então eu escolhi dedicar uma live toda para falar sobre isso. E então, se você já foi traído, se você já traiu ou se você trai, eu te convido a assistir, te convido também a compartilhar com algumas pessoas para que vocês possam ter consciência do quanto e de quantas verdades existem atrás de um processo de traição. Eu gostaria que vocês ouvissem de coração muito aberto e que vocês se autorizassem nesse momento a sair de qualquer tipo de julgamento, porque o que eu vou trazer para vocês é um novo olhar sobre a forma de ver as relações e especificamente a forma de ver o processo da traição. E eu gostaria de começar a falar sobre isso de uma maneira metafórica. Como assim metafórica? Eu gostaria de começar trazendo uma história. O amor é lindo. Chega quando menos se espera. Quando você acorda atrasado, derrama café na roupa, quando você corre para pegar o ônibus e o motorista fecha a porta na tua cara. O cupido adora agir nos dias que prometem ser uma catástrofe. O amor da sua vida pode estar num ônibus superlotado, pode estar em um lugar inusitado. O amor é maravilhoso. Espremidos no porte público, os pombinhos conversam, desembarcam no mesmo ponto, porque afinal de contas, claro, o mundo não dá ponto sem nó, e trocam o WhatsApp, começam a acompanhar as redes sociais. Acompanhar as atualizações das redes sociais passa a ser então uma das principais atividades. E aí, conversam muito, de repente decidem se encontrar em um local civilizado, que não seja um ônibus lotado. Pouco tempo depois, o casal começa a namorar, trocam juras de amor, juras de felicidade e de fidelidade eternas. Baladas e programas com amigos já não acontecem mais. Começam a fazer tudo juntos. Conversam muito e decidem viver uma vida só. Maratonam séries, fazem cursos de culinária, fazem viagens. É um grude só. O simples fato de estarem juntos é a razão de tanta felicidade. Mas o tempo passa, o tempo voa e as coisas não continuam mais numa boa. As conversas, os programas, a companhia, tudo vai ficando meio insosso, meio sem graça. Até uma lata de ervilha brilha mais do que o olhar desses dois. O conto de fadas moderno ficou desbotado. O que aconteceu? O outro não atendeu às tuas expectativas? Você esqueceu de você? Ele não te completou, ela não te completou, ela não preencheu ou ele não preencheu o vazio emocional que você estava sentindo? E aí, o que você faz a partir desse momento? No entendimento da psicologia, os casais, as pessoas quando entram num relacionamento, elas depositam muitas expectativas nas outras. Eu deposito expectativa no meu parceiro e ele deposita expectativas em mim. Porém, muitas vezes as expectativas elas são irreais. O que é isso? São idealizações. Eu crio uma historinha na minha cabeça e eu acho que essa historinha vai acontecer. E eu olho para aquilo que me falta internamente e eu entrego a expectativa de que o outro complete, de que o outro me entregue aquilo que eu não tenho dentro de mim. E aí o que acontece? A música e as comédias românticas, elas trazem e são os nossos primeiros passos do quê? Para construirmos um protótipo de mulher e de homem ideal e de relacionamento ideal. Então, é quase como se esperássemos o príncipe encantado ou a princesa encantada. E de repente, nessa fantasia de ser amado e de viver exclusivamente esse romance, vem a vida real, vem a rotina, vem o cotidiano. E o relacionamento amoroso, ele é na verdade um contrato formal ou informal, onde duas pessoas imperfeitas escolhem conviver e compartilhar da vida. E aí existem regras que cada um constrói dentro do seu próprio relacionamento e que vale para cada relacionamento. Não nos cabe aqui o julgamento. No entanto, quando essas expectativas ou essas idealizações, quando o homem ou quando a mulher percebem que o outro não é o príncipe encantado ou a princesa encantada, para não ter que olhar para dentro, o que que ele ou ela começam a fazer? Buscar uma fuga fora do relacionamento. E aí são onde as traições começam a acontecer. E aí é importante entender o que é traição, porque para cada pessoa pode ser que o conceito de traição seja diferente. Eu posso me sentir traída de uma maneira, você pode se sentir traída de outra maneira, e cada pessoa pode ter um conceito diferente de traição. Então, eu escolhi trazer hoje para vocês os conceitos principais em relação à traição ou à infidelidade, se assim quisermos trazer, né? Se assim quisermos falar. Primeiro tipo de infidelidade é o que se chama de infidelidade emocional, ou seja, é quando a pessoa, o homem ou a mulher, vai buscar através das redes sociais, principalmente das redes sociais, seja um site de relacionamento, seja WhatsApp, enfim, vai buscar conversas, flertes, por assim ditos, né? Então, são comunicações que acontecem no mundo virtual, que na maior parte das vezes fica só no mundo virtual, não existe realmente um contato físico, mas houve um interesse, ainda que platônico, né? Ou seja, uma outra idealização que a pessoa criou dentro dela mesma. Então, houve um interesse, mesmo que platônico, por outra pessoa, sem que tivesse havido um contato sexual. E esse interesse foi para quê? Para que a pessoa pudesse experimentar outras sensações, sensações diferentes daquelas que estavam sendo vividas ou que estão sendo vividas dentro do relacionamento. Isso é um tipo de infidelidade. Segundo tipo de infidelidade, a infidelidade sexual. Então, é quando a pessoa, né, o parceiro, enfim, acaba tendo contato sexual com outra pessoa. Às vezes um contato só, às vezes mais do que um contato. E essa infidelidade sexual, ela geralmente é tomada como mais grave. Por quê? Porque existe uma terceira pessoa. E se essa terceira pessoa for alguém da convivência, tipo amigo, algum conhecido próximo, colega de trabalho, a sensação é que tudo fica mais pesado, que fica mais grave. E o terceiro tipo de traição é a traição mista, assim chamada. É, acontece, inicia pelo flerte sexual, então, seja por site de relacionamento, seja por WhatsApp, por Instagram, seja lá por qual for. Vai para um ato físico, então existe a relação sexual, e depois existe o desenvolvimento de um sentimento. Então é como se a pessoa começasse a projetar os sentimentos que estavam sendo nutridos pelo parceiro ou pela parceira, acabam sendo direcionados para outras pessoas ou para a pessoa que é a terceira pessoa, seja a amante ou o amante. Algumas vezes essa traição mista, ela acaba sendo uma nova relação para o parceiro que está traindo, e às vezes não. Às vezes é só momentânea, e depois, quando o parceiro percebe que vai, ou a parceira, né, percebe que vai terminar o relacionamento, ou que vai ter algum desconforto em relação ao relacionamento, a pessoa se volta de novo para o casamento ou para o primeiro relacionamento. Então, o que acontece? Esses três tipos de traição, eles são concebidos diferente por cada pessoa. Tem pessoas que não sentem, por exemplo, a traição emocional como uma traição. Tem outras pessoas que não sentem a traição sexual como traição. E tem outras pessoas que não consideram a traição mista como traição. Então, o que eu quero que vocês entendam? Qual é o conceito de traição para você? O conceito é, e eu já ouvi várias situações e não estou aqui para julgar. A pessoa conversar com outra pessoa em rede social é traição para você? Você precisa deixar claro isso no teu relacionamento. Traição para você é só quando existe o ato sexual? Você precisa deixar claro isso no teu relacionamento. Não, Emanuele. Traição para mim é só quando existe sentimento envolvido. Enquanto é sexo, enquanto é mensagem, por mim não tem problema. Agora, quando existe sentimento envolvido, aí é traição. Então, eu não estou aqui para julgar. E eu gostaria que vocês também pudessem me ouvir sem julgamento, porque cada um tem o seu conceito. Só que o que que acontece? O que que eu vejo acontecer? Casal tem conceito diferente de traição. E isso é o que normalmente gera desconforto. Porque se para você a traição já acontece por mensagem, se o outro ou se a outra pessoa, né, se o cônjuge vai achar que a traição acontece só quando tem sentimentos, existe uma divergência de percepção. Então você precisa deixar claro no teu relacionamento, ou você precisa ter clareza para você do que é traição. Porque aí você começa um diálogo aberto com o teu parceiro, com a tua parceira, e vocês começam a estabelecer o que vale e o que não vale no relacionamento. Aí as coisas ficam mais fáceis, porque vocês começam na mesma linha de pensar e na mesma linha de sentir. Caso contrário, essa conversa só vai acontecer quando alguém descobre uma mensagem no celular, quando descobre uma relação sexual, ou até mesmo quando descobre um envolvimento da pessoa com outra pessoa, do parceiro ou da parceira com outra pessoa. Então, olha para dentro de você e entende como você se sente traído, como você se sente traída. Ou como você se sentiria traída ou traído pelo teu parceiro e pela tua parceira. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, e o que eu vejo muitas pessoas falarem e muitas pessoas inclusive sofrendo com o processo da traição. Porque qual que é o primeiro movimento de quem trai? Qual é o primeiro passo que a pessoa que trai fala, né? Quando é descoberto ou quando é perguntado sobre por que trai. As pessoas falam, porque eu não estou feliz no relacionamento. Porque tem uma frase, né? Se eu não encontro dentro de casa, eu vou buscar fora. E aí, normalmente, quem é traído acaba se sentindo o quê? Culpado, acaba se cobrando, acaba achando que não é bom o suficiente, acaba gerando processos de culpa internos. Só que o que eu gostaria que vocês entendessem é que, assim, é muito fácil, né? Muito fácil a pessoa que trai simplesmente delegar a responsabilidade para o outro. Dizer que o outro não está conseguindo entregar aquilo que eu preciso. Ou seja, o mundo tem que girar ao redor do meu umbigo. O primeiro passo da traição não é a insatisfação com o outro. Não é a insatisfação com o parceiro ou com a parceira. O primeiro passo para a traição é a insatisfação comigo mesma. Só que aí o que que acontece? Eu estou em um relacionamento onde eu não me sinto feliz, só que ao invés de eu conversar, de eu lidar com aquela sensação que aquele relacionamento está me trazendo, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir, vou buscar uma mensagem, vou buscar conversar com alguém, vou buscar me encontrar com alguém, vou buscar outra pessoa para que ela me ajude a lidar com as minhas frustrações e com as minhas insatisfações. E aí eu pergunto para você, isso é uma forma saudável de lidar com as minhas emoções? Isso é uma forma positiva, confortável e resolutiva para lidar com o processo interno? Então eu estou insatisfeita. E ao invés de eu olhar para isso, eu vou dizer que não, eu tô infeliz no meu relacionamento. O sexo já não tá bom. A gente já entrou na rotina. Então, não, eu vou buscar outra coisa, porque, né, imagina, tem os filhos, tem a família, tem outras pessoas envolvidas. Não vou terminar meu relacionamento, não vou querer trazer problema, não vou querer ter DR, né? Não vou querer ter discussão de relação. Eu vou simplesmente amortecer, eu vou simplesmente sentir prazer fora daqui. Então, gente, a verdadeira traição não é com o outro, não é com o teu cônjuge, não é com o teu parceiro ou com a tua parceira. A verdadeira traição é com você mesmo, porque você demonstra a tua incapacidade de lidar com as tuas frustrações e com as tuas emoções. Essa é a grande sacada do processo da traição. É muito fácil simplesmente delegar para o outro e não se responsabilizar por aquilo que está dentro de si. Então a gente pode dizer sim que a traição é uma inabilidade que as pessoas têm de lidarem com os seus problemas mais íntimos e vão de certa maneira anestesiar, fugir, negar, colocar embaixo do tapete todo aquele processo de insatisfação. E aí eu ainda culpo o outro. porque o outro não está conseguindo me entregar aquilo que eu, dentro de mim, criei a expectativa que o outro poderia me entregar. E aí existe um grande problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas que foram traídas não conseguem perceber isso. A maioria das pessoas que foram traídas entendem que não foram boas realmente. E se esforçam para ter mais relação, para fazer mais coisa que o outro gosta, para atender a expectativa do outro. E aí vai gerando uma despersonalização ainda maior. Porque aí o relacionamento não vira, não é algo saudável, leve, confortável, onde a pessoa sente prazer de estar com o outro. Não. O relacionamento passa a ser um: se eu não transar, ele ou ela vai me trair. Se eu não demonstrar carinho, ele ou ela vai me trair. Se eu não, se eu não, se eu não, se eu não. E aí vai começando a ficar um processo de obrigação. E aí, ao invés da relação ficar mais conectada, de as pessoas demonstrarem mais sentimentos, de colocarem os problemas na mesa e resolverem e falarem exatamente do que estão sentindo, o distanciamento vai acontecendo cada vez mais. Porque aí tudo vira um processo automático. Então a gente combina que transa na quinta e na sexta. Ou a gente combina que transa um dia sim, um dia não. E aí a gente resolve o problema. Resolve o problema? Vai fazer por obrigação? Ah, mas Emanuele, eu tenho que cumprir. Já ouvi várias pessoas. Emanuele, eu tenho que cumprir o meu papel de mulher casada ou de homem casado. Será? De verdade? Cumprir não é algo que é para ser legal, não é algo para ser leve, não é algo para ser bom? É, né? Só que aí, quando eu tenho essa possibilidade de ser traída, eu acabo radarizando todas as possibilidades de que isso aconteça e eu começo a criar obrigações para mim. E aí eu digo para vocês, gente, nada, nada do que não seja feito com o coração, que não seja feito com amor, vai durar muito tempo. As obrigações, elas duram por algum tempo. Depois, gera desconforto interno. E é esse o movimento que eu quero que vocês entendam. Tem muitas pessoas que quando estão num relacionamento, elas também fazem um processo do quê? Do jogo já tá ganho, né? Então, sei lá, já tô casado, já tô casada, agora então já tá tudo certo, eu posso me jogar nas cordas. Então, todo movimento de conquista, de sedução, de cuidado com o outro, acaba sendo jogado de alguma forma no lixo. E aí o que era delicadeza vira estupidez. Aí as pessoas já não se cuidam mais com a aparência física, com a aparência emocional. Quem era atencioso vive trabalhando, vive sem dar a atenção que deveria. O sexo acaba sendo para cumprir protocolo. Então, assim, ó, cuidado com o que você tem feito com você e com o teu relacionamento. Porque você não precisa cuidar de você, você não precisa ser atenciosa contigo, atencioso contigo, só quando você está solteiro para conquistar alguém. Você precisa ser isso para você o tempo todo, porque isso é para você e não para ninguém. Então não é o outro que tem que movimentar dentro de você o teu autocuidado, o teu olhar para você, o desejo da sexualidade. Não é o outro que precisa trazer todo o contexto para você. Você pode fazer isso. Só que para isso precisa da autorresponsabilidade. Você precisa estar presente para você mesma, para você mesmo, e entendendo que sim, Você é responsável por aquilo que você atrai. Se você atraiu traição para a tua vida, eu convido você a olhar para você internamente e perceber aonde você está se traindo. Porque é muito fácil aí, quem foi traído então, se colocar no papel de vítima. Ah, porque veja só, né? Eu fui traída porque eu sou a coitada do mundo, porque eu sempre acabo atraindo pessoas que me traem, pessoas que me desrespeitam. E aí entra num processo de drama. E esse drama, entendam que, ao passo que quem traiu está fugindo de ter que lidar com as insatisfações internas, quem foi traído ou foi traída, quando se coloca no drama, na vítima, também não está conseguindo olhar para dentro de si e olhar quais são as atitudes que tem consigo mesmo ou consigo mesma que se trai. Porque quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, a quem você está traindo? A você. Quando você combina com você que você vai levantar cedo, vai fazer atividade física, vai cuidar da tua alimentação, vai cuidar da tua saúde, não sei o quê, você combina isso com você. De repente, o parceiro, a parceira, já chegam e propõem: ah, que tal se a gente fosse comer uma pizza? O que que você faz contigo? Você se trai. E quantas outras situações, quantos sonhos, talvez, você vá deixando no decorrer do caminho, você vai combinando contigo, e porque não só o parceiro, mas porque qualquer outra pessoa da tua história não concorda, não valida, você não cumpre. E aí você trai a você mesmo. A você mesma. Então, gente, não existe vítima e nem culpado dentro do processo da traição. Existem, sim, responsabilidades. E cada um é responsável por si. Eu não posso ou não devo criar expectativas em relação a outra pessoa. Porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. O que eu vejo muito acontecer aqui é ainda um conceito antigo de relacionamento, onde um completa o outro. E isso não é mais verdadeiro. Eu, Emanuele, me preencho, me amo, me honro, me respeito e encontro outra pessoa que se ama, se honra e se respeita. Mas eu, Emanuele, entendo que sou imperfeita e que o outro também é. E que, portanto, eu preciso entender que não existe príncipe nem princesa encantada. E sim, que existem seres humanos que erram, que têm defeitos. E o que eu sempre sinto, penso e falo para as pessoas é o quê? Você precisa conhecer os defeitos da outra pessoa. Você precisa entender aonde a outra pessoa não é boa. E aí você precisa perguntar para você: eu consigo conviver com isso? Eu consigo conviver com esses defeitos? Se a resposta for sim, ok. Continue no relacionamento. E quando a pessoa tiver no defeito dela, você vai olhar para dentro de você e, antes de dramatizar, você vai olhar e vai dizer: olha, eu já sabia que ele era assim. Eu já sabia que ela era assim. Então, eu me autorizo a olhar para aquilo que é saudável. Porque o que que acontece, gente? Num relacionamento, a balança do que é bom precisa estar mais pesada do que é ruim. Se a pessoa tem mais defeitos do que qualidades, e se aqueles defeitos te geram um sentimento desgastante, de desconforto, de raiva, de irritação, pergunta: o que que eu tenho que aprender com isso? Ok, vai aprender. Depois que você aprendeu, a pessoa continua atuando do mesmo jeito. E aí? O que que você vai fazer contigo? Você vai continuar se submetendo àquela situação? Ou você vai, de certa maneira, querer romper esse relacionamento? Porque se você quiser romper o relacionamento, você vai ter que olhar para você e se responsabilizar por isso. Se você quiser continuar no relacionamento, você também vai ter que lidar com isso. Porque tudo são escolhas. E não existem vítimas e nem culpados. Porque sempre 50% da responsabilidade é de cada pessoa, de cada parceiro. Então, é 50% de responsabilidade do homem e 50% de responsabilidade da mulher. Chega, chega de ficar jogando para o outro o 100% da responsabilidade. Se você está insatisfeito no teu relacionamento, e você está buscando ou está pensando em buscar outra pessoa, olha para você. Conversa com o teu parceiro, conversa com a tua parceira. Coloca o que não tá legal no relacionamento. E os dois se propõem a fazer diferente se quiserem. E se não, gente, encerrem um relacionamento e se autorizem a viver emoções saudáveis e positivas. Porque, gente, ninguém é de ninguém. Todos estamos aqui passando por um processo de aprendizado. Então não existe essa coisa do casei e é para a vida toda. Eu sei, é uma crença. Eu sei de muitas religiões. Eu sei que esse tema está gerando desconforto em muitas pessoas. Mas eu quero que vocês entendam que ninguém veio para esse planeta para ser infeliz. E se você assumiu dentro de você um contrato de infidelidade contigo, você é responsável por isso. E você tem na mão a oportunidade de ser e de fazer diferente. Por quê? Porque você é responsável pelo teu presente e esse presente vai construir o teu futuro. E eu sei que tem muita gente que se incomoda quando eu falo, olha, ninguém é de ninguém. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são apegadas e que, sim, ficam criando historinhas na cabeça. Não, porque agora eu achei um homem, agora eu achei uma mulher perfeita. Então agora eu vou casar, eu vou noivar, eu vou casar, eu vou ter filhos e eu vou viver feliz para sempre. Assim como no conto de fadas, relacionamento e felicidade é construído no dia a dia. E o primeiro relacionamento é o meu relacionamento comigo, é o teu relacionamento contigo. O outro vai te tratar exatamente do jeito que você se trata. Então, de novo, olha para dentro e veja o que está ruim dentro de você. Se nesse momento você está traindo, eu quero que você olhe para dentro de você e pergunte: qual é a insatisfação que eu não estou dando conta e eu estou buscando prazer fora? Não só fora do relacionamento, mas fora do mundo, fora no externo, no mundo, e eu não estou olhando para dentro de mim mesma. É isso que eu quero que vocês entendam, que são as verdades que estão atrás ou que estão por trás do processo de traição. Porque é fácil demais trair e é fácil demais se colocar no drama, na vitimização. E nesse sentido eu vejo que não são só homens ou mulheres. O que eu gostaria de trazer consciência para vocês é que existem alguns mitos em relação à traição. E eu gostaria também de desmistificar esses mitos. Primeiro mito: quem ama não trai. Mentira. Quem ama pode trair. Por quê? Porque não está dando conta da insatisfação interna. Então está buscando algo externo. E o que acontece? Tem muitas pessoas que separam. Lembram da traição sexual e da traição mista? Tem muitas pessoas que separam amor de sexo. Então, pode ser que um homem ou uma mulher não considerem traição transar com outra pessoa. Vão lá, têm a relação, mas continuam amando o parceiro ou a parceira. Então, por isso que eu comentei com vocês que vocês precisam setar no relacionamento o que é traição para cada um. Porque senão, um pode se sentir traído e o outro nem sabia que aquilo era traição. O segundo mito é que as mulheres só traem por vingança. Mentira. As mulheres traem assim como os homens traem. Então, não necessariamente a traição pode ser da mulher, enfim, pode ser só por vingança. Pode ser porque ela também não está conseguindo lidar com as insatisfações dela e vai saudavelmente buscar prazer fora, assim como o homem. Qual é a diferença? E aí, o terceiro mito. Os homens traem mais. Essa é uma verdade, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: os homens têm mais facilidade de separar amor de sexo. Então, por isso que para os homens é às vezes mais fácil ter uma relação sexual com uma mulher aleatória, mas amar a esposa, amar a pessoa que tem do lado, tá? Então isso não é exatamente um mito, mas eu gostaria de que as mulheres entendessem e que também os homens entendessem que o homem tem mais facilidade de separar sexo de amor. Só que para que isso seja algo tranquilo dentro da convivência, a mulher precisa ter o mesmo conceito, né? Então, tem muitos casais que têm relacionamentos abertos, do tipo, têm relações sexuais fora do relacionamento, mas o sentimento é no relacionamento. Então, lembrem, sem julgamento. Eu estou aqui para trazer consciência e para incentivá-los a serem cada vez mais felizes. Mas para ser feliz tem que ter consciência e tem que também ter muita, muita, muita conversa, muito diálogo. Senão vira bagunça. Vira bagunça por quê? Quando não tem diálogo, quando não tem conversa. Quando não tem exatamente esse movimento do quê? De se colocar, de colocar aquilo que sente e aquilo que pensa. Outro mito: a amante ou o amante é sempre melhor de cama. Não é verdade. A pessoa está buscando um prazer que não tem exatamente a ver com o sexo, porque quem trai tá buscando uma satisfação interna. Então, assim, ó, A pessoa pode ter vários ou várias amantes, porque o prazer e a satisfação, ele e ela não vão encontrar fora, mas vão encontrar dentro de si. Então é só uma fuga. E outro mito: traiu uma vez, vai trair sempre. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. E eu sei que tem muitas pessoas que adoram generalizar. Ah, se já me traiu, vai me trair de novo. E aí vem um grande questionamento: perdoar ou não perdoar traição? Que bom se a gente tivesse uma receitinha mágica, né? Que bom se a gente tivesse a fórmula mágica para a solução de todos os problemas. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, a minha resposta é sempre a de consciência. Por quê? Às vezes a pessoa precisa de uma segunda oportunidade. Vocês já ouviram aquela frase, né? Às vezes a gente só dá valor depois que perdeu. Então, ter uma conversa verdadeira, honesta e sincera, setando o que é traição para cada um, setando o que cada um espera do outro, setando o que incomoda no outro, né? E entendendo que eu não posso esperar do outro aquilo que eu não entrego e vice-versa. Então, se você senta, conversa e vocês chegam em um acordo que vocês podem ser e fazer diferente, porque vocês estavam tendo dificuldade no relacionamento, porque vocês não estavam conversando. Perfeito. Gente, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todo mundo, eu vejo, né? Eu pergunto assim: se fosse você, você gostaria de ter uma segunda chance? Ah, eu gostaria. Por que não entregar então? Só que o que que eu entendo e o que que eu honestamente gostaria que vocês ouvissem com o coração de vocês: se você se propõe a perdoar, perdoe verdadeiramente. Encerra-se um relacionamento a partir do momento em que houve aquela conversa. E inicia-se outro relacionamento. O que que não dá, gente? Perdoar traição? Não, então, ok, eu te perdoo. A gente vai recomeçar, vamos dar uma nova chance para nós. Todo um discurso bonito. E na primeira briga, na primeira desconfiança, vem de volta. Ah, porque você me traiu, porque você vai fazer isso de novo, porque não sei o quê, porque papapá. Aí não é honesto. Aí não houve perdão. Aí houve uma ferida que você escolheu esconder de você e da outra pessoa. Então, eu sou, sim, a favor do perdão, desde que exista um diálogo verdadeiro, exista um objetivo que conecte os dois. Agora, se houve traição novamente, aí já não existe mais por que dar uma terceira, porque aí vai vir a terceira, vai vir a quarta, vai vir a quinta, vai vir outras coisas. Então, esse é o entendimento. Se de coração você consegue perdoar, perdoe. Agora, se você não consegue perdoar, se você vai ficar chateado, chateada, magoado, magoada, não continue nesse relacionamento. Porque isso vai gerar só e tão profundamente dor e desconforto para você mesmo. Então, esse é o verdadeiro entendimento e o verdadeiro processo de perdão. Porque perdoar porque é conveniente ou por causa dos filhos, ou por causa das famílias, ou por causa da questão financeira, me desculpe. Isso para mim é contrato de infelicidade. E sim de muita infidelidade consigo mesmo. Esse é o verdadeiro e o profundo entendimento que eu gostaria que vocês tivessem em relação à infidelidade, né? À traição e também em relação ao perdão. Porque assim, se você foi traído, se você foi traída, você perdoou, entre aspas, né? E fica inseguro no relacionamento, e fica insegura no relacionamento, e fica guardando mágoas, e fica sentindo ansiedade quando a pessoa demora, fica sentindo ciúmes. Esse relacionamento não é saudável. E qual é o problema de você pedir para a pessoa, se a pessoa realmente não quer te perder, qual é o problema de você pedir para a pessoa te ajudar? Qual é o problema de você dizer, olha, esse teu comportamento me gera insegurança, me gera medo, me gera angústia? Qual é o problema de você falar sobre o que você sente? Porque normalmente as traições acontecem porque não existe a fala honesta do que um sente em relação ao outro. E aí é muito, muito, muito fácil responsabilizar o outro por aquilo que eu não consigo dar conta emocionalmente. E de novo, se eu estou sendo traída, por quê? O que que eu estou sendo, o que que eu estou trazendo, né, de traição de mim para mim mesma que essa outra pessoa está me mostrando? Tenho medo de pedir e perder. Ninguém perde o que não tem. Se você fica pisando em ovos no teu relacionamento e se você acha que você tem que fazer tudo perfeito para não decepcionar outra pessoa, será que você está num relacionamento de duas pessoas ou você está num relacionamento sozinho? Ninguém perde o que não tem. E uma orientação de coração que eu faço com vocês é assim, ó, não sejam cavalheiros e damas no momento em que vocês estão conquistando alguém e depois mostrem quem vocês são de verdade. Sejam vocês o tempo todo. Porque se você for você o tempo todo, a pessoa vai amar e vai respeitar quem você é. Agora, se você ficar se espichando, se encolhendo para caber na vida da outra pessoa, vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir dar conta disso. E aí, ou você vai trair, ou você vai deprimir, ficar com autoestima baixa, ficar como vítima, enfim, vai ficar fazendo o papel de quê? De quem é dramático. E aí cada um tem uma escolha, profunda para fazer. E essa escolha passa sim pelo amor próprio. Eu sei que falar de traição é um assunto bem polêmico. Muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, eu até fui tentar encontrar índices, né, de porcentagem de traição, assim, e eu não encontrei nenhuma fonte fidedigna. Mas de verdade, a maior parte das pessoas já traiu ou foi traída. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem e que vocês trouxessem, né, levassem talvez de mensagem desse nosso, essa nossa conversa de hoje, é justamente o que O que é traição para você? Dialogue, converse especificamente com as pessoas, com o teu parceiro, com a tua parceira sobre isso. Gostaria de desmistificar também esses conceitos, esses mitos que existiam dentro da traição e entender que não existe vítima e nem algoz. Você se está sendo traído ou traída, está se traindo. E você que está traindo, você está buscando no outro uma satisfação interna. Então, não vai adiantar você buscar fora, porque a verdadeira satisfação acontece dentro, apenas dentro. Gente, gratidão é a palavra que eu tenho para vocês nesse momento. E eu gostaria muito que vocês pudessem olhar carinhosamente para cada um de vocês. Eu sei que dói ser traído, eu sei que dói desapegar, mas eu sei que é libertador. E então, aproveite o que está acontecendo contigo nesse momento para aprender e para se libertar. Ninguém preenche ninguém. Os nossos vazios emocionais, eles precisam ser preenchidos por nós mesmos. Então, se você quiser ser livre e feliz, assuma a sua responsabilidade. Se você não está satisfeito no teu relacionamento, satisfeita no teu relacionamento, conversa sobre isso. Fala sobre isso. E se a outra pessoa pedir para sair, pedir separação, agradece, porque você está recebendo a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida feliz. Então, por favor,